você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do De Pai para Filha.
Tudo bem, filha?
Tudo bem, pai. Olha, esses dias esse tema tá assim em alta na internet e fora dela também. E é muito importante que a gente converse sobre isso. Então, para você que deu play ou tá ouvindo a gente na rádio, hoje a nossa conversa é sobre política. Será que isso se mistura com o universo do cristianismo? Eu já vou começar te perguntando, porque a política, para muitos cristãos, é uma zona de perigo, pai. Parece que quando a gente fala de política,
nesses tempos polarizados,
o coração acelera, ou você não fala, ou não sabe como conversar sobre isso. Por que que essa visão é tão negativa no meio cristão da política?
Porque a gente é muito passional, né? Aqui na América Latina, de forma geral, e também na questão aqui do Brasil, principalmente. A gente é muito polarizado. Já dizia aí o jargão popular de religião, política e futebol não se discute porque vai dar briga no final. A gente é muito apaixonado, mas eu também acho que tem muita ignorância envolvida no negócio. Como as pessoas não sabem de verdade o que está acontecendo, não conhecem a fundo a política, a gente fica sempre numa superfície. E quando a gente fica na superfície, o que brota é paixão. Aí sai briga mesmo, e aí famílias ficam divididas, amigos brigam com amigos, gente fica chateada. Um tempo atrás, isso também aconteceu, né? Ficou muito polarizado, os grupos de WhatsApp, nossa, as brigas eram
só
tremendas.
Só briga. A gente toma muito pra si, né? É. Levanta a bandeira e não importa o que vier na frente, a gente luta até o fim.
Eu acho também que a democracia no país, e até mesmo no meio cristão, né? No meio da religião, ela é uma coisa muito nova, né? Um dos princípios batistas é a democracia, né? A gente é governado por isso, então é um governo do povo, né, que a gente fala. Então as assembleias são importantes e tal. Então isso é um princípio, mas a coisa é muito nova. A gente ainda sente muito isso. A gente quer alguém que governe a gente, seja na igreja, seja na política. A gente quer alguém que diga para onde a gente vai, né? O Messias já veio, Jesus, agora, mas a gente fica esperando uma espécie de Messias. Um pastor que diga para onde a gente vai, um missionário que diga para onde a gente
paterna.
Vai, uma figura paterna que diga para onde a gente vai, um político que vem e fala, não, eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a verdade, e a gente sai seguindo assim isso o tempo todo. E isso polarizado, tanto para a direita quanto para a esquerda, não importa. É da visão da América Latina a chegada de um tipo de Messias, algum tipo de salvador que vai tirar a gente da lama que a gente está envolvido.
Esse anseio por fazer parte de algo e seguir alguém, né?
Exato.
Eu acho que, voltando para essa parte dessa visão negativa, muita gente acha que não dá para trabalhar com política sendo cristão, porque em algum momento vai ter um impasse, vai ter aquela famosa hora que você se depara com uma crise ética no seu trabalho e não sabe o que faz. E aí, tem como ser cristão e ser político?
Tem como, desde que você trabalhe por justiça social. Porque se a gente está falando da política de forma geral, qual é o principal propósito de alguém se dedicar profissionalmente à política? É disso que a gente está falando. De buscar justiça social, né? De buscar equilíbrio, de buscar igualdade. É para isso que o político se coloca lá. Então existe uma discrepância, eu vou me colocar lá, eu vou brigar por isso, eu vou lutar por isso, eu vou denunciar as coisas que estão erradas. A gente só está falando de social, né? A gente não está falando de cristianismo, né? Não sei como definir isso, a espiritualidade, talvez as pessoas tenham essa divisão. A gente está falando de movimento social. Então, os valores que a gente aprende, apreende, que a gente trabalha, é ensinado e vive dentro do cristianismo, eles podem ser aplicados na minha vida secular e também na minha posição política ou no meu trabalho profissional como político, né? Então, quando você pega cristãos que são vereadores, que são deputados, que são, sei lá, presidentes de tudo que for, os valores do cristianismo precisam ser colocados,
Você precisa ver também no exemplo, nas ações da pessoa, aquilo se refletindo, né?
É. O que a gente também não pode fazer é pegar os valores e de maneira autoritária falar todo mundo tem que acreditar no que eu acredito. Não é assim. A gente está falando de justiça social. E muitas vezes a justiça social, para quem é cidadão, pagador de impostos, não tem a ver com muitos dos valores que eu vejo na minha vida particular. Então, a dificuldade, na verdade, é de fazer a separação, de buscar justiça social e aí tentar impor um valor para a sociedade que não é o meu, talvez. Entendeu? Então, quando a gente está falando assim, não, quando os cristãos assumirem o poder... Poxa, a gente não vai poder ser autoritário. Quando os cristãos de verdade assumirem o poder...
Aí a gente já está novamente indo para outro extremo.
A gente vai ter que trabalhar com democracia. Democracia tem divergência de pensamentos, divergência de atitudes, divergência
fé.
De ações. E a gente pressupõe que a gente vai aplicar a fé e o amor para fazer com que todo mundo caminhe junto no bem-estar coletivo. A gente não está falando de um nicho de cristãos ou de budistas ou de qualquer outra coisa. A gente está falando de um princípio coletivo, justiça social coletiva, mesmo para quem não acredita ou não tem a mesma fé que eu tenho.
É, e eu acho que quando você fala disso, né, dessa participação que a gente tem que ter, entra no, na questão cívica, né? Nós fazemos parte de um país, assim como outras pessoas fora fazem parte do seu país, e a gente faz parte de uma comunidade. Uhum. Nós somos uma comunidade, por exemplo, na nossa situação, brasileira, fazemos parte do mesmo país. Então... entrando nesse quesito, a gente tem que participar, né? Nós somos seres cívicos, a gente faz parte de uma sociedade. Então, a gente tem que participar do universo da política. Isso é um dever?
Eu creio que sim, é um dever que a gente participe disso, que discuta sobre isso. Mas a gente tem que entender que nós somos, e o cristianismo me parece muito mais influenciador, e aí vale no dia de hoje, né, ser influencer, né, tem muito disso agora, né? O cristianismo, ele é muito mais influenciador para um caminho do que um impositor de ideias. Esse que talvez seja o grande problema, que as pessoas não conseguem separar, elas querem impor uma ideia. Não, nós somos influenciadores, é a minha vida. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, ele não impôs, ele falou, olha, eu imito Cristo, então me imita também.
E imitar não significa que você vai ser perfeito,
quer
né?
Quer dizer que a influência que eu sigo é a de Cristo, que a influência que eu sigo é a de Paulo. Então parece que o cristianismo, ele é muito mais influenciador.
Exemplo,
né? Do que necessariamente alguém que impõe as suas ideias. É difícil, porque quando entra o camarada para fazer política, ele quer impor as ideias. Não, agora
tem
os
que
valores
ser assim.
Serão assim.
Acabou.
Peraí, não é o valor da comunidade, não é o valor da sociedade. A gente precisa influenciar as gerações para que esses valores mudem. Não com imposição, não com briga, não com ruptura. Não, a gente precisa entrar para influenciar o mundo para que os valores do mundo se transformem em valores realmente, verdadeiramente cristãos de forma geral. É o processo de metanoia, Romanos capítulo 12. Paulo fala isso, olha, você tem que alterar. Mudar a mente para transformar o que está em volta. Então é um processo mental, um processo espiritual.
E é muito difícil, né?
Olha, eu vou dizer para você, se não fosse o auxílio do Espírito Santo de Deus, é impossível. Mas é possível porque Deus está com a gente. Então é possível entender o outro, é possível caminhar com o outro, é possível respeitar, mesmo que seja divergente do meu pensamento, respeitar o pensamento do outro e andar tanto com Deus que o outro seja influenciado pela sua vida. E aí ele altera a forma de pensamento dele. E aí a gente vai poder chegar realmente num país ou numa política que seja verdadeiramente cristã pela influência e não pela imposição de ideias e valores.
Então, acho que para caminhar para o final do nosso bate-papo, cristianismo e política se misturam sim. E se eu pudesse dizer, são complementares. São coisas que tem que funcionar juntas. Nós temos que participar da nossa comunidade, do nosso país, é, votar, pesquisar sobre os candidatos, né? Porque não adianta a gente chegar lá e clicar qualquer número. Como é nosso dever cívico e de comunidade saber em quem a gente está votando, quais são as propostas, é, estar inserido nas pautas políticas, o que está acontecendo na sociedade, qual é a comunidade que precisa de ajuda, sim, né? Como participar.
É porque você tem que lembrar que a gente vive nesse mundo. Apesar de que a nossa esperança escatológica, né, a nossa esperança é viver no reino do Senhor, a gente já começa a trabalhar os valores do reino também aqui na nossa vida e no entorno. Então, a gente não está fora, porque Jesus falou, eu não quero que tire eles do mundo, eu quero que preserve eles do mal. Ou seja, é preservar o meu coração, preservar a minha espiritualidade, preservar a minha vida, mesmo estando no meio de um povo corrupto, de uma comunidade que não tem os mesmos valores, que eu não me corrompa com os valores dessa comunidade, mas que eu esteja no meio dela e seja influência para alterar os processos dessa mesma sociedade. É muito mais subversivo do que a gente acredita. Ao invés de impor, a gente subverte, não é? Se eu pudesse usar essa palavra, a gente é de dentro para fora, faz a mudança necessária na sociedade.
Então é isso, gente. Se você quer mandar uma sugestão de tema, quer conversar sobre esse que a gente está conversando aqui nesse bate-papo, deixa uma mensagem pra gente. É só digitar 11 974 18 14 56 e deixar seu comentário no WhatsApp. Além disso, acompanhe as nossas redes sociais. Para encontrar o Pastor João Paulo, é só pesquisar por @joaopaulo.gouveia. E para me encontrar, é só digitar @gabi_gouveia_. Agora, se você quiser encontrar a RTM, saber dos nossos conteúdos e participar das nossas ações, busque por @radiotransmundial. Foi muito bom estar aqui com você e até semana que vem.
De pai para filha, realização Transmundial.